E eu queria lhe convidar para abrir a Bíblia em São João capítulo 14. São João capítulo 14. O que diz a palavra de Deus? Todos acharam? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Que maravilha a palavra de Deus. Jesus sabia que se não tivéssemos esperança de reencontro, não teríamos alegria de viver. E por essa razão, ele, quando começou a caminhar para o sacrifício, a primeira coisa que ele disse foi: meu filho, minha filha, não se perturbe no seu coração. Você tem que nessa vida fazer uma coisa, sabe o que é? Creia em Deus, creia em mim, porque meu filho, minha filha, na casa de meu Pai tem um condomínio imenso, tem casa para todo mundo, e eu vou voltar para fazer os retoques finais, preparar tudo. Depois que tiver tudo pronto, meu filho, minha filha, eu volto para lhe buscar, eu volto de novo. Sabe por quê? Porque tudo que eu quero nessa vida é que aonde eu esteja, você esteja do meu lado. Essa é uma promessa, e Deus é fiel. Deus, quando promete, cumpre. Ele fez questão de que essa promessa estivesse registrada na sua carta de amor, e escreveu isso com sangue, comprometendo a própria vida, para que a felicidade desse reencontro pudesse se tornar uma realidade. Mas o tempo passou e Jesus não veio. E por passar o tempo, no coração de algumas pessoas, a esperança começou a morrer. Tem muita gente que diz assim: eu acredito que Jesus vem, mas está demorando muito. Enquanto ele não vem, deixa eu aproveitar a vida. Que bobagem! Que vida você quer aproveitar se você vive longe de Jesus? Que vida você acha que tem sentido se você não está conectado com a fonte da vida? E tem pessoas que deixam a vida de comunhão com Deus para viver uma vida desonesta, para viver uma vida mentirosa, para viver uma vida que busca prazeres, para viver uma vida dissoluta. Mas a carta de amor de Deus diz: eu volto para você. Eu estou terminando de arrumar o seu condomínio, a mansão especial, a casa que você vai morar comigo eternamente. Eu volto para lhe buscar. Às vezes alguém escreve para você e diz assim: estou chegando quinta-feira. Você se prepara para receber na quinta, e quando a quinta chega, a pessoa querida que você espera não chega. E da sexta, e da sábado, e da domingo, você diz: será que eu entendi errado? Pega a carta e diz: estou esperando na quinta-feira. E o tempo passa, e você vê o tempo passar e a pessoa não chega. Aí então começam as interpretações. Eu acho que deve ter alguma coisa errada. Eu acho que ele se esqueceu. Eu acho que a mensagem deve ter chegado errada. Eu acho que deve ter alguma coisa que não está certa. Mas a Bíblia, em vários lugares, diz que Jesus vem. E eu digo para você que se as ondas dessa vida começar a machucar, a atrapalhar, a afetar a sua fé, fazendo com que você duvide da volta de Jesus, creia. Da mesma maneira como a mãe não esquece de um filho, Jesus prometeu: eu não me esqueci de você. Você pode estar pensando: se ele não se esqueceu de mim, por que ele não volta logo? Sabe por que ele não volta logo? Porque ainda tem muita gente que precisa aceitar o seu amor. Nessa noite aqui nesse ginásio, há muita gente que ainda está relutando em aceitar o amor de Jesus. E Deus, por misericórdia, continua esperando para que você aceite, para que você decida, para que você receba a dádiva de graça que Ele deu, de vida, vida plena, vida eterna, vida abundante. Agora que Ele volta, volta. Quando volta? A Bíblia diz: nós não sabemos o dia nem a hora. Mas para que a gente não fique confuso, Deus nos deu alguns sinais. E olha o que diz a palavra de Deus. Ela diz que certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Quando vocês ouvirem sobre isso, por favor, não se assustem. Sabe por quê? Porque é necessário que assim aconteça. Mas isso ainda não é o fim. Olha, guerras, rumores de guerras, lutas entre as nações, isso ainda não é o fim. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fomes e vai haver terremotos em vários lugares. É o que diz São Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Jesus previu isso. E será que isso aconteceu? Oh, meus queridos, na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que aconteceu entre 1914 e 1918, morreram 20 milhões de pessoas. Alguns anos depois, na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, morreram 50 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas morreram nessas guerras. É ou não é o cumprimento de um sinal previsto por Deus que antecederia a sua vinda? Mas a Bíblia diz que isso ainda não é o fim. E hoje, como é que nós estamos? Recentemente, alguns anos atrás, guerra na Coreia, guerra no Vietnã. Não para de haver conflito entre o Irã e o Iraque. Guerras entre palestinos e israelenses. Lembram da guerra do Golfo Pérsico? Guerra na antiga Iugoslávia, guerra na Bósnia, guerra na Croácia, guerra no Afeganistão, guerra na Irlanda do Norte, guerra em toda parte. Desçam os olhos no mapa, cheguem até a África. Guerras diversas entre nações colonizadoras e tribos. Jesus disse: vocês vão ouvir falar de guerras. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. E quando as pessoas por aí, depois de todas essas guerras que existem, começarem a dizer a paz e segurança, Jesus disse: haverá repentina destruição, e de nenhum modo as pessoas vão escapar. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E no final do livro, o apóstolo São João, ele diz uma coisa maravilhosa para a gente. Eu vi um novo céu e o quê? E uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Amém? Oh, que alegria! Se a gente não tem uma visão do que vai acontecer no futuro, a gente não encontra sentido para o presente. E para a gente ter segurança, para a esperança continuar aquecida, Deus diz para você nessa noite: meu filho, existe um novo céu, uma nova terra. E o primeiro céu, aquele céu que você olhava e via lá em Curitiba, aquela terra que você tinha lá no Brasil, lá no estado do Paraná, tudo isso passou, meu filho. Tudo isso passou. Porque o que eu quero dar para você é uma terra nova, é uma terra renovada. Tem muita gente que pensa no céu como um lugar cheio de vantagem. No céu eu vou ter casa própria, graças a Deus, vou sair do aluguel. No céu eu não tenho que pagar condomínio. No céu eu não vou ter que pagar imposto. E olha quanto imposto tem em cima de moradia. No céu eu não vou ter que pagar a conta de água, que todo mês eu me esqueço de pagar na data. No céu eu não vou ter que pagar luz. No céu eu não vou ter que pagar gás. Oh, que lugar maravilhoso vai ser o céu. Então você começa a pensar no céu como um lugar cheio de vantagens. No céu eu não vou ter que ficar me matando, acordando cedo. Eu queria dormir até as 10 da manhã, tem que me acordar cedo, porque senão aquele chefe fica me perturbando. No céu eu vou ficar tranquilo, descansado. Tem gente que pensa que o céu é o lugar que a gente vai ganhar umas asas, ficar sem fazer nada à toa até a hora que quiser, e quando acorda, em vez de trabalhar, pega uma harpa e fica assim, blam, blam. Eu vou dizer uma coisa para você: se o céu fosse um lugar desse tipo, ele não iria ser bom. Pense comigo: você sai da terra, encontra Jesus nas nuvens dos céus e vai morar no lugar celestial, lugar perfeito, maravilhoso, ruas de ouro. Jesus diz: meu querido, aqui está a sua mansão, aqui está a sua casa, e você vai morar naquele lugar, é seu, de papel passado, não é papel, de palavra confirmada, consolidada, palavra de Deus, dando para você, de graça, graças aos méritos de Jesus. Muito bem, aí você vai lá, primeiro mês, que maravilha essa vida no céu. 6 meses depois, tem que arrumar alguma coisa para fazer. 2 anos depois, poxa, mas não tem ninguém para me fazer cobrança. Eu não tenho que me acordar preocupando como é que está o meu saldo no banco. Como é que eu vou viver sem ter conta de cartão para pagar? E você começa a ficar meio incomodado, porque afinal aquele estado de férias que você sempre sonhou, ele termina sendo uma coisa desagradável, é tudo tão perfeito. Oh, meu pai, não tem nenhuma pessoa aqui para me fazer, não tem nada errado, é tão certo que termina sendo desagradável. 1.000 anos, 2.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 1.000.000 de anos. Ah, não, que saudade daquele trombadinha que tentou bater minha carteira. Não é possível viver desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é fundamental: não pense de ir para o céu porque o lugar é simplesmente bom e vantajoso. Não pense de aceitar a vinda de Jesus simplesmente para você ter vantagens, você sair de uma vida desvantajosa aqui na terra para ir para uma vida vantajosa lá no céu. Pense no céu como um lugar aonde você vai encontrar uma pessoa amiga e querida. E encontrar um amigo assim faz toda a diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que você recebesse um telefonema de um amigo querido que você não via desde os tempos de escola. E ele dissesse: vou te visitar. Você se prepara, organiza seu tempo, vai para a rodoviária. Quando ele chega, você começa... É uma emoção. Quanto tempo, nossa, você não mudou nada. Mudou completamente, mas a gente disse que não mudou nada. E começa a conversar, e o que, que aconteceu? E no ano seguinte, o que você fez? E como foi aquilo? Os assuntos se atropelam. De repente, vocês nem se lembram de comer, tomam um lanche, entra pela noite, são 3 da manhã, vocês estão conversando, o assunto não acaba. No dia seguinte continua, ele fica uma semana com você. Na hora que ele vai embora, você vira para eles assim: nossa, nós não conversamos nada, né? Eu tinha planejado conversar tanta coisa contigo. Para muita gente que eu vou falar é o problema. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Mas suponhamos que você recebe um telefonema, ou a sua esposa recebe um telefonema, dizendo que sua querida sogra chega depois de amanhã. Eu faço questão de enfatizar que quando minha sogra chega é só alegria. Mas nem todo mundo sente a mesma emoção, não é verdade? Aliás, sente emoção, mas de revestrez. Então, a digníssima chega, a senhora, sua esposa, cumprimenta, que saudade, mãezinha daqui, mãezinha dacolá, você estica a mão friamente, olha para o lado e diz: oi. Ali acabou o assunto já. E daí... passa 10 minutos, você olha no relógio e diz: nossa, que hora ela vai voltar? Coitada das sogras, né? Não é justo isso que a gente faz com elas, viu? O que a sociedade faz com elas. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus amados, é que o amor faz a gente se perder no tempo, certo? É o amor que faz a gente se perder no tempo. Quando a gente ama, a gente se esquece que existe relógio. O amor cria uma dimensão no relacionamento e naquilo que nos circunda, que transforma o ambiente. Vocês já viram gente bem pobrezinha que vive feliz num barraco? Já viram? Eu já vi. E já me tocou de emoção. O lugar, o tempo, as circunstâncias, nada afeta a felicidade, porque a felicidade é você encontrar pessoas queridas, nas quais você espera, nas quais você confia. Você já descobriu, quando você se encontra com uma pessoa que é do seu relacionamento, como não existe tempo, como todo lugar fica bonito, como o lugar cheio de concreto parece que tem um jardim, como tudo se transforma? Olhem para os namorados, eles passam o domingo inteiro juntos, e na hora de sair, parece que tem grude na mão de um segurando o outro. Tchau, 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 aí dá 2 passos para frente, 3 para trás, vai 2 para frente, mais 1 para trás, não larga. O que que acontece? É esse amor, é esse carinho que deve nos atrair para encontrar com Jesus. É esse amor, é esse carinho que deve nos atrair ao encontro com Jesus. E Jesus nos ama tanto, Ele entende tanto dos nossos sentimentos, que Ele escreveu na sua carta de amor uma coisa maravilhosa. Sabe qual é a promessa dEle? Ele diz assim: eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, e a morte já não vai mais existir. Não vai mais haver luto, meu filho. Você nunca mais vai enterrar ninguém. Não vai mais haver pranto. Ninguém mais vai chorar. Não vai mais existir dor, meu querido, minha querida. Porque essas coisas, essas primeiras coisas da sua vida, elas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. E eu tenho a alegria de dizer que esse é o verso preferido da minha esposa. Quantas vezes em momentos de dor e sofrimento na vida, Soneto tem tomado a Bíblia e dito para si mesmo, e enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento, porque as primeiras coisas passaram. Fecha a Bíblia. Senhor, eu te agradeço por essa promessa. Eu queria concluir a mensagem dessa noite contando para vocês uma história que aconteceu com um conterrâneo meu lá do Nordeste. Os nomes estarão trocados, mas a história é verdadeira. Muitos de vocês sabem que o Nordeste tem sido por anos castigado por secas. E a seca, ela tira toda a possibilidade da terra poder se reproduzir. E com isso há a falta de tudo, porque não é possível viver sem água. Sem água, você não consegue plantar. Sem água, você não consegue beber. Sem água, você não consegue dar de comer os animais. Você não tem como alimentar a família. E por causa dos ciclos de seca, muitas vezes, alguns nordestinos tiveram que deixar para trás os membros de sua família e rumar numa caminhada sem saber direito para onde, em busca de recursos, em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Nessa migração, muitas tragédias aconteciam, porque peregrinando, eles não conseguiam chegar. E aqueles que ficavam, não conseguiam resistir. João deixou Maria, prometendo que ia voltar. Maria amava João. E foi um golpe muito grande para ela. No dia em que ele, soluçando, disse: eu volto, querida, eu volto. E ela teve que ver João beijar cada um daqueles 9 filhos, depois virar as costas, e debaixo de um sol abrasador, pisando um terreno pedregoso, se perder no horizonte, em busca de comida, esperança e uma vida melhor. Os dias se passaram e não havia comunicação entre João e a família. João, com o amor que tinha pela esposa e filhos, ele guardava no coração o sonho de poder trazer para casa comida, esperança, possibilidade de crescimento, sobrevivência. E por amor, João se arrastou, buscou emprego e conseguiu um trabalho humilde. Depois de um dia cansativo, João deitava na cama e sonhava com Maria, sonhava com seus filhos, sonhava com chuva, sonhava com campo verdejante. Mas João não sabia ler nem escrever. Estava conseguindo sobreviver, mas se preocupava como estava a sua mulher, como estavam os seus filhos. Um dia fez amizade com um amigo no trabalho e descobriu que esse amigo sabia escrever. E ele pediu para o amigo escrever uma carta: Maria, consegui um serviço, já comecei a ganhar um dinheirinho, estou separando dinheiro para poder comprar umas sementes e a gente plantar. Maria, vai chover, Maria, vai melhorar. Maria, eu te amo. Maria, eu volto. Assinado João. A carta levou semanas para chegar naquele vilarejo. E lá no vilarejo, onde todo mundo se conhecia, o carteiro gastou alguns dias para chegar lá naquele sítio humilde, no meio do sertão, e entregar pessoalmente a carta a Maria. Marta, quando recebeu a carta, Maria, quando recebeu a carta, não sabia o que fazer. Ela não sabia ler. Ela desconfiava que era uma carta de João. E começou a buscar alguém que soubesse ler, para poder ver o que a carta dizia. Finalmente conseguiu alguém que leu a mensagem de João para Maria. Maria chorou, porque ela descobriu o carinho de João, o interesse de João, e descobriu que a sua espera não tinha sido em vão, que o amor de João por ela continuava integral. E com a esperança aquecida, ela voltou para casa e encontrou para os filhos: filhos, papai conseguiu serviço, ele volta, e quando ele voltar vai melhorar, vai ser diferente. Os filhos com os olhos fundos, os filhos já acostumados a passar fome, sorriram um sorriso fraco e amarelo. Ali naquele lugar havia necessidade de tudo, mas no meio de tanta necessidade, a chama de esperança foi acesa. Papai, volta. O tempo passou e outras cartas vieram. A saudade era grande de João com a família, de Maria, dos filhos para com João. E um dia, depois de muito tempo, o céu começou a ficar escuro e caiu o primeiro pingo d'água. A terra estava tão seca que quando aquele pingo caiu, ele praticamente desapareceu. Aqueles pingos se transformaram numa tremenda tempestade. A água em abundância começou a cair. E aquela chuva, ela entrou e rachou a terra, molhou, encharcou. As crianças saltavam de alegria. A chuva estava voltando. E agora? O que que nós vamos fazer? A terra começa a ficar pronta para plantar. É hora de aproveitar a chuvarada para poder colocar a semente na terra. Expectativa, esperança. No meio da chuva, um dia eles olharam no horizonte e viram longe uma pessoa chegando. O filho mais novo correu e disse: mamãe, quem será que está vindo? Maria não conseguiu identificar quem era, mas no seu coração ela sabia que era João. Na certeza do reencontro, na certeza da volta, ela mesmo sem saber quem era, caminhou na direção de quem vinha. E na medida que andava, ela não conseguia conter o seu coração que pulsava, que batia. Finalmente ela pôde identificar, pelo sorriso, pelo rosto, pelos braços abertos, que era João. João voltava, mas não voltava sozinho. Nas costas trazia um saco de sementes. Saco de sementes, largou o saco no chão, abraçou Maria, e Maria em lágrimas disse para João: eu sabia que você ia voltar. João não falou nada, abraçou com força a esposa. Os filhos chegaram e ali estava novamente reunida a família. O sonho tinha sido transformado em realidade. A seca não havia durado para sempre. A chuva tinha chegado. Junto com ela vinha João com semente. A esperança tinha se transformado em realidade. Ó, meus amados, quando a gente olha a terra, a gente vê que ela virou sertão. Ela está esturricada de tanta guerra, de tanta peste, tanta doença, tanta dor, tanta imoralidade, tanta separação. Mas no meio desse sertão moral, no meio dessa escuridão espiritual, no meio dessa seca, dessa desolação, no meio da ausência da água viva que é Jesus Cristo, a palavra de Deus promete: quando Jesus vier, vai chover, a terra vai ser renovada, ela vai ser transformada e ela vai frutificar de uma forma diferente, porque o apóstolo disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. E essas coisas que tem por aqui, lágrima, dor, luto, sofrimento, isso tudo vai passar. E eu vou fazer novas todas as coisas, e a minha palavra é fiel e verdadeira. Se João foi capaz de voltar para quem ama, eu garanto para vocês, em nome de Deus, Jesus vai voltar para você. Jesus não esqueceu de você. Mesmo que ele demore, ele vai cumprir a sua promessa, porque ele é fiel. Enquanto ele não volta, eu queria nessa noite apelar para você uma vez mais. Você não pode viver como alguém que não tem esperança. Foi por você que Jesus deu a vida para garantir a certeza da vida eterna. A sua palavra diz que ele veio a esse mundo como Salvador, mas ele volta como Rei. Amém? Oh, glória a Deus! Eu louvo o nome de Jesus pela certeza dessa esperança. E nessa noite, eu queria saber quantos de vocês dizem: Senhor, eu quero rededicar a minha vida a Ti. Eu quero realimentar a esperança do encontro contigo nas nuvens dos céus. Eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu Te amo. Eu não consigo viver sem Ti. A minha vida aqui é isolada e solitária. Eu já não consigo viver nesse sertão que é o mundo hoje. Chove na minha vida, Senhor. Manda o Teu Filho. Lava-me, purifica-me, dessedenta-me com essa esperança. Ó Deus, faça-me uma nova criatura. Você gostaria nessa noite de dizer: Senhor Deus, eu aceito o Teu chamado? Quem é que gostaria de dizer assim: Senhor, eu Te aceito e aceito a certeza da Tua breve volta? Quem gostaria de aceitar essa mensagem maravilhosa, aceitar Jesus e aceitar essa mensagem de esperança que Ele nos dá? Eu gostaria de saber quem aqui gostaria de dizer assim: eu aceito Jesus e a sua mensagem de que em breve ele vai voltar para viver com ele eternamente. Quem é nessa noite a primeira pessoa que aceita Jesus e a mensagem da sua breve volta? Amém. Vem aqui, quero te cumprimentar. Eu quero orar por você. Quem mais quer se juntar a ela? Amém. Quem mais gostaria de aceitar Jesus e a mensagem bíblica de que ele está voltando? Quem mais? Quem mais? Amém. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Quem vive sem esperança, que Deus abençoe, viu? Ela não tem futuro. E nessa noite, Deus está dando para você certeza de um futuro feliz. Amém. Que Deus te abençoe. Que maravilha. Amém. Você seria capaz de dizer isso aqui no microfone? Diz pra gente.
Eu aceito o Senhor Jesus e acredito na volta dele.
Amém. Pode chegar aqui perto. Quem toma essa decisão pode vir aqui perto. Eu aceito o Senhor Jesus e acredito na volta dele. Ela chegou aqui e me falou isso. Eu fiquei tão emocionado, passei o microfone para ela. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Quem mais gostaria de se juntar a esse grupo? Veja, eu não estou apelando para você aceitar só a volta de Jesus. Eu estou apelando para você aceitar Jesus e aceitar a certeza da promessa de que ele volta. Ele volta. Ele volta. Ele não se esquece da gente. Chega aqui mais perto. Quem está tomando a decisão, chega aqui mais perto. Amém. Quem mais? Quem mais aceita Jesus e aceita a mensagem de que ele volta, a mensagem bíblica de que ele volta? Eu gostaria de concluir do jeito como a gente começou, a família de Deus de mãos dadas e todos cantando lado a lado aqui, crendo em seu amor. De que jeito? Adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Agora mãos para o alto, todos juntos. Vamos para o céu com mãos em mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em cor. Quem vai?
Joias somos nós.
Pode baixar as
mãos. Trazer o mundo, ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais.
Agora vamos erguer as mãos com força.
Para o céu, com mãos em mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá.
Lá nas mansões celestiais.
Lá nas mansões celestiais.
Amém, vamos orar. Ó Deus, te damos graças, porque Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nos promete a certeza da salvação. Nós te damos graças porque Jesus ressuscitou dos mortos, e Ele é um Deus vivo que permanece para sempre. Nós te damos graças, porque tu és um Deus que se importa conosco, que cuida da nossa vida, que está ao nosso lado e que promete companhia em todos os momentos da nossa existência. E finalmente nós te damos graças, Senhor, porque breve, muito breve, nós vamos ver no meio do céu uma nuvem pequena, e essa nuvem ficará maior e maior. Nós te damos graças, Senhor, porque na medida que essa nuvem aumentar no meio do céu, nós ouviremos o canto glorioso dos anjos, reconhecendo-te como Rei e te louvando. Nós te damos graças, Senhor, porque finalmente, quando essa nuvem chegar perto da terra, no centro dessa nuvem, nós te veremos face a face e poderemos chegar junto de ti e dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, é nele que está a nossa salvação. Ó Deus, com a tua carta de amor, aquece o nosso coração na esperança da tua breve vinda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém que veio à frente aceitando Jesus e a sua volta, que sente no seu coração que gostaria de ter intimidade com Jesus, conhecê-lo mais, e um dia entregar a sua vida através do batismo. Se tiver alguém assim, eu vou estar aqui embaixo. Eu quero cumprimentar, eu quero abraçar, eu quero pedir que Deus abençoe. Você quer? Tá bom, que Deus abençoe.